Muito bem, é tempo agora de nós aquietarmos o nosso coração, depois de nós louvarmos a bondade de Deus e a fidelidade de Deus e nós ouvirmos a palavra de Deus, crendo que Ele em todo tempo está pronto a nos abençoar, em todo tempo Ele está pronto a trazer ao nosso coração a Sua palavra e nós sabemos que a palavra do Senhor é palavra abençoadora. Então convido você, querido irmão, querida irmã, agora você esquecer um pouquinho todas as questões que estão para além daquilo que o Senhor tem feito aqui neste lugar, em cada coração. Eu creio com toda a força do meu coração que Deus tem transformado o nosso coração aqui. A cada dia, a cada domingo que estamos juntos, Ele tem nos ajudado a vencer as dificuldades, as lutas e a entender e perceber o quanto Ele é bom, mesmo quando nós estamos em situações em que não conseguimos olhar e observar qualquer tipo de recurso, mesmo quando estamos nos desertos da nossa vida, nós podemos contemplar a bondade do Senhor. É tempo de quaresma, né? Esse período do calendário litúrgico das igrejas cristãs. É verdade que muitas igrejas evangélicas não utilizam e nem mesmo citam o calendário litúrgico da igreja, mas nós temos um calendário litúrgico muito rico, muito didático, e que fala sobre todos esses períodos do ano, do Natal até a Páscoa, E nos traz textos muito importantes. E este período que nós estamos vivendo agora, depois da quarta-feira de cinza, é o período que nós chamamos da quaresma. São 40 dias até chegar à quinta-feira, antes da Páscoa. E neste tempo, este tempo é um tempo de reflexão. Esse tempo é um tempo de conversão. É um tempo de arrependimento. É um tempo de pararmos um pouquinho e de tentarmos olhar para dentro de nós, embora vivamos numa sociedade que, alguma forma, tenta nos fazer distrair acerca disso, de reflexão, de voltarmos para nós mesmos. Mas é importante que a gente faça esse exercício. Falando de deserto, como lugar de dificuldades, mas também do deserto como um lugar propício para o desmascaramento dos falsos deuses. Foi o que nós falamos na semana passada. Portanto, o deserto, os desertos da nossa vida, são lugares propícios para um encontro com Deus, para um aprofundamento da nossa relação com Deus. Portanto, nesse domingo passado e hoje, nós estamos falando sobre essa escola chamada deserto. Falamos na semana passada, olhando para a história do povo lá no Antigo Testamento, do povo que foi levado para o Egito, povo que passou lá 430 anos no Egito, e depois de muito clamor, pedidos ao Senhor que houvesse a libertação, Deus levanta Moisés. E Moisés é instrumento do Senhor para a libertação do povo. O povo sai do Egito a partir da 10ª praga, né? Ali tem a celebração da Páscoa. E a partir daí o povo sai, passa pelo Mar Vermelho, aquela história bonita. E eles então, depois do Mar Vermelho, eles vão para o deserto e ficam ali durante 40 anos. No deserto. E Deus tinha um propósito no deserto daquele povo. E nós vimos semana passada que no texto que nós trabalhamos, esse texto aí, né, lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante esses 40 anos. E aí nós vimos aqui o propósito de Deus semana passada para, vamos juntos? Para humilhá-los e pô-los à prova a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer os mandamentos ou não. Então vimos esses quatro propósitos de Deus: humilhar, não humilhar como nós conhecemos, no sentido de diminuir, de oprimir, mas humilhar no sentido de fazer-nos perceber a nossa limitação e nos voltarmos para Ele, provar a nossa fé, ou seja, nos tirar os recursos que temos, justamente para que nós percebamos que o nosso único recurso real e verdadeiro é o Senhor. É lugar propício para nós conhecermos a nós mesmos, porque nosso coração é coração enganoso, porque nós temos dentro de nós intenções pecaminosas, desejos inconfessáveis, e o Senhor nos permite que a gente vá para o deserto para que a gente possa conhecer melhor a nós mesmos e também para que a gente seja aprovado na nossa obediência, porque Ele quer preparar para si um povo que seja bênção, como queria fazer na vida do povo de Israel no Antigo Testamento, antes de eles chegarem na Terra Prometida. Deus queria fazer com que aquele povo aprendesse a obedecer a Deus. Eu quero hoje, então, convidar você para a gente olhar para um outro texto. Eu quero convidar você a nós olharmos para um deserto bem particular. Depois da gente ver um deserto de um povo, eu quero convidar você a olharmos para um deserto de um homem que passou pelo deserto por algumas vezes. Eu convido você, nós vamos ler o Salmo 55, versos 12 a 14. Eu sempre faço esse convite a você, você pode abrir sua Bíblia, nós temos aqui a versão, a nova versão internacional, mas você pode abrir sua Bíblia, comparar as versões. Esse é um exercício muito interessante, quando a gente compara as várias versões que a gente tem, para a gente poder olhar as traduções e comparar. Salmo 55, versos 12 a 14. Vamos orar mais uma vez? Vamos pedir ao Senhor que Ele fale conosco. Senhor, nós precisamos de Ti, Senhor. Não é possível continuar sem que o Senhor nos ajude, sem que o Senhor nos proteja, sem que o Senhor nos guie, sem que o Senhor nos dê direção, sem que o Senhor nos fortaleça para suportar as lutas, sem que o Senhor nos dê de comer e de beber. Por isso, Pai, nós pedimos mais uma vez, mesmo que muitas vezes tenhamos sido, Deus, infiéis, sabemos que o Senhor continua fiel. E pedimos mais uma vez, Senhor, fala ao nosso coração, usa o Teu Espírito Santo para iluminar os cantos mais profundos do nosso ser, de maneira, Senhor, que saiamos daqui fortalecidos para enfrentar as dificuldades da nossa vida e viver para a glória do Senhor. Oramos no nome de Jesus. Amém. Vamos ler junto? Diz assim a palavra do Senhor. Vamos lá? Se um inimigo... Fui eu aqui, desculpa. Vamos de novo. Foi eu aqui, vai lá. Se um inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia defender. Mas logo você, meu colega, meu companheiro, meu amigo chegar, você com quem eu partilhava agradável comunhão, enquanto íamos com a multidão festiva para a casa de Deus. Davi não está falando aqui de uma pessoa qualquer. Davi não fala de alguém que chega e sai rapidamente de sua vida. Davi, em vários momentos da sua jornada, ele diz ser fácil suportar os adversários, ser fácil suportar a crítica de gente que ele sabe são seus inimigos, mas aquele amigo não. Aquele amigo com quem ele cantava louvores, aquele amigo com quem ele estava junto na casa do Senhor, este não. O Talmud, ele vai informar a gente que este salmo foi escrito num momento muito difícil da vida de Davi, a rebelião de seu filho Absalão. A gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso. Então, nós temos aqui nessa fala, nessa canção de lamento de Davi, ele envolvido em decepção com seu próprio filho. Absalão é filho de Davi e se levanta para tomar o trono de seu pai, para matar o seu pai e tomar o seu trono. Ele está também envolvido com uma necessidade de deixar Jerusalém, deixar o palácio, sair de lá correndo, porque os conselheiros de Davi disseram que Absalão estava disposto a matá-lo. Conselheiros íntimos de Davi mudaram de lado e o traíram. Ele então se vê nessa situação. Pessoas que caminhavam com ele, de repente, estão contra ele. Isso ainda gera instabilidade nas relações e faz com que Davi se torne inseguro, inseguro diante das pessoas, inseguro diante daquelas pessoas que já ainda estão com ele, aliados que ainda estão com ele. Pensem, imaginem a situação que Davi está vivendo, né, neste momento. Você já passou por isso? Gente que está com você, gente que, embora esteja com você, tem uma agenda paralela em relação a você. Gente que te trata muito bem quando você está com eles, mas gente que, quando você vira as costas, está te sabotando. Davi passa por isso. Davi passa por um tremendo deserto. E eu diria, irmãos, para vocês, que quando lemos biografias de pessoas que fizeram grande diferença na história, quando nós olhamos para a Bíblia e vemos a biografia de homens e mulheres que foram usados tremendamente por Deus, nós temos e percebemos que, inevitavelmente, essas pessoas passaram por desertos. Essas pessoas passaram por situações difíceis e foi no deserto de suas vidas que Deus os forjou para que então fossem instrumentos do Senhor, fossem usados como instrumentos do Senhor. Então, os desertos são lugares onde nós muitas vezes pensamos em desistir. Os desertos são lugares onde a gente pensamos que não vale a pena continuar. Os desertos são lugares em que pessoas até mesmo pensam que não é mais proveitoso continuar vivendo. É interessante, quando nós olhamos para a vida de Davi, nós vemos algumas coisas. Davi, primeiramente, ele tem uma ascensão muito rápida quando depois de matar o filisteu Golias, né? Ele sai de uma condição de anonimato e se torna um jovem extremamente conhecido. Ele se torna muito popular em Israel. Lembra da musiquinha que tinha em Israel? A musiquinha que tinha com Saul e Davi, né? Saul matou 1.000, Davi matou 10.000. Musiquinha sem graça, né? Mas era mais ou menos isso. Saul matou 1.000, mas Davi 10.000. A fama de Davi se torna muito grande. E aí Saul sente ciúmes de Davi. Saul sente ciúmes de Davi e tenta matá-lo. Na quinta vez que Saul tentou matar Davi, ele tem que fugir para o deserto. Ele precisa fugir para o deserto. Ele fica lá por 8 anos. 8 anos no deserto. 8 anos longe de casa, 8 anos longe de sua família, 8 anos fugindo de Saul, 8 anos no deserto. É interessante como há uma transformação na vida de Davi. O antes e o depois de Davi, ou o antes e o depois do deserto na vida de Davi. Antes do deserto, geralmente as pessoas confiam demais em suas próprias forças. Antes do deserto, geralmente as pessoas não conseguem lidar com suas frustrações. Elas atribuem valor ao que não é significativo, geralmente fazem opções de forma impulsiva e imatura. Antes do deserto, muitas vezes, é assim que nós lidamos com as nossas vidas, com os nossos relacionamentos e também na nossa fé. Geralmente, quando nós conseguimos vencer o deserto com a graça de Deus, As pessoas que saem do deserto são pessoas que confiam mais em Deus do que em si mesmos. Geralmente, pessoas que saem do deserto com a graça de Deus acolhem as frustrações e decepções, passam a ver a vida a partir dos valores de Deus e tornam-se mais pacientes, mais consistentes, mais maduras. Antes do câncer, antes da depressão, antes da perda de um ente querido, antes do desemprego, muitas vezes nós, antes de passarmos por esses desertos, nós somos pessoas que confiam muito mais em nossas próprias forças. Pessoas que não conseguimos lidar com frustrações. Qualquer dificuldade nos desanima. Muitas vezes é assim que nós lidamos com a nossa vida antes de passar por desertos. Via de regra, antes de passarmos por desertos, nós vivemos de maneira supérflua. Sonhos supérfluos. Gastamos dinheiro de maneira supérflua, lembra da crônica de Rubem Alves? Comemos as jabuticabas apressadamente. Depois do deserto, geralmente, a gente rói rói os caroços das jabuticabas que faltam para nós. Mas depois do deserto, geralmente, o que acontece é que pessoas confiam mais em Deus do que em si mesmo. Passam a acolher as frustrações e decepções como parte inerente da vida. A vida é feita de frustrações, a vida é feita de decepções. Depois do deserto, geralmente, pessoas passam a ver a vida a partir dos valores de Deus, tornando-se então mais pacientes, mais longânimas, mais maduras. Os desertos fazem parte da nossa vida e eles estão aí para que a gente cresça, para que a gente amadureça, não para que a gente desista de viver. No entanto, há muita gente que acaba ficando no deserto, há muita gente que acaba perecendo no deserto, acaba não saindo do deserto. O problema é este. Muitas vezes nós ficamos no deserto e não conseguimos atravessar o deserto. E por que isso acontece? Eu diria que por três características. Primeiro, a amargura. Pessoas entram no deserto e alimentam a amargura no seu coração. Pessoas que, como Davi, foram traídas, pessoas que vivem desertos relacionais, quando enfrentaram a decepção e frustração com gente amada que de alguma maneira os traiu, acabam alimentando a amargura, e esta amargura alimentada se torna uma prisão. Eu diria que uma outra, e isso acontece dentro do coração, eu diria que uma outra característica é o vitimismo. Nós acabamos por criar uma narrativa que nos faz sempre vítima do erro dos outros. Nós acabamos nos colocando no lugar em que sempre os outros estão errados, sempre os outros que fazem conosco. O meu casamento não deu certo por causa dela, por causa dele. Fui mandado embora do trabalho por causa do meu chefe, por causa do meu amigo de trabalho. O problema, irmãos, é que o vitimismo, ele nos impede de olharmos para nós mesmos e percebermos que o deserto existe para mudanças, para transformação. Deus nos leva no deserto, muitas vezes, para tratar o nosso coração e para fazer mudanças dentro do nosso coração, dentro da nossa mente. E eu diria que amargura e vitimismo acabam por gerar imaturidade, infantilidade. Gente que morre no deserto é gente que não conseguiu amadurecer no deserto, que não percebeu e entendeu que Deus muitas vezes nos leva para o deserto para nos trazer amadurecimento, para nos aperfeiçoar. Isso se dá num processo. Neste processo, a amargura toma conta do coração e aí passamos a ter uma mente tomada por uma narrativa vitimista e as nossas atitudes então passam a ser atitudes imaturas, sobretudo nos momentos mais difíceis da nossa vida. A pergunta então é essa: se o deserto é inevitável, se não há como a gente viver sem passar pelos desertos, E os desertos que vêm à nossa vida são sinal também da graça de Deus, porque os desertos são lugares difíceis, mas são também lugares de amadurecimento e aperfeiçoamento. O povo de Israel passou pelo deserto, o próprio Jesus passou pelo deserto. Como a gente pode passar pelo deserto? Como então a gente pode vencer o deserto, os desertos da nossa vida? Eu diria que pessoas que atravessam o deserto através do exercício, de alguns exercícios importantes, como por exemplo da sensibilidade. Sensibilidade para perceber Deus em meio à adversidade. Perceber que na luta que a gente está vivendo, na dificuldade que a gente está vivendo, perceber que Deus está lá, que Deus está presente. Em meio à decepção, saber e perceber que Deus está ali presente. Em meio à crise, saber e perceber que Deus está presente. Esta sensibilidade, então, gera em nosso coração confiança. E aí nós somos convidados a, no deserto, exercitar a confiança. Saber que Deus tem um caráter bom, como nós cantamos aqui, em todo tempo Ele é bom. Não só saber isto intelectualmente, não só cantar isto como um conceito, mas o deserto é o lugar da gente experimentar esta confiança. Lembra de que Jó diz no final do livro? Eu conhecia, Senhor, só de ouvir. Eu te conhecia como um conceito. Eu te conhecia intelectualmente ou religiosamente. Mas agora os meus olhos te veem. Mas agora eu tive experiência. Eu tive que exercitar a confiança em ti. Irmãos, isso se desemboca na submissão. Quando a gente tem sensibilidade para perceber que os desertos da vida, Deus está presente. Quando a gente tem confiança de que Deus é bom, e mesmo que eu esteja vivendo um deserto, Ele tem coisas boas a fazer, propósitos abençoadores naquilo, eu então entendo a necessidade de ser submisso aos valores de Deus, e não aos meus sentimentos, não às minhas falsas ideias, porque em meio às crises, geralmente os meus sentimentos estão confusos, e me levarão para o erro, mas os valores de Deus não nos torna pessoas sábias. Então, se o deserto é inevitável, só há duas possibilidades, irmãos. Ou nós ficamos no deserto e morremos no deserto por causa da amargura, por causa do vitimismo e da imaturidade, ou a gente atravessa o deserto. Ou a gente vai em frente, continua andando e continua crendo que Deus está ali presente, que Ele não, que nós não estamos sozinhos, que nós precisamos exercitar a confiança nele, na bondade de Deus e no caráter bondoso de Deus. E por isso e para isso precisamos então obedecer aos seus princípios e valores. Quando nós olhamos para a vida de Davi, nós percebemos pelo menos três desertos: a perseguição de Saul. Né? Saul persegue Davi, a gente falou aqui no início. Ele vai para o deserto e fica lá. Depois Saul morre. Saul morre e Davi então se torna rei. Depois que ele vai para o palácio, há aquela situação em que há o adultério com Bate-seba e também o assassinato de Urias, né? Outro deserto de Davi. E um terceiro deserto de Davi foi esse do qual o texto nos está falando, a rebelião de Absalão. É nesse contexto que nós temos o Salmo 55, que nós lemos um pedaço. Vamos lembrar desse pedaço? Juntos? Você lê junto comigo? Vamos lá? Se um inimigo insultasse, eu poderia suportar. Se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia defender. Mas logo você, meu colega, meu companheiro, meu amigo chegado, você com quem eu partilhava agradável comunhão enquanto íamos com a multidão festiva para a casa de Deus. A pergunta é: de quem Davi está falando? Quem é esse cabra? Quem é esse camarada? Quem é esse amigo? De quem Davi estava falando? Geralmente, quando estamos no deserto, ele representa que não somente um problema está presente. Geralmente, os desertos vêm assim, ele vem um problema atrás do outro. Diversas dificuldades que nos vão afligindo. E Davi passa por isso. Davi vive a ruptura da rebelião de um filho. Absalão passou a perna em Davi, falou que iria a Hebrom. Hebrom é o lugar onde Davi começou a reinar. Absalão falou a seu pai, depois de ele ficar fora por causa de matar o seu irmão Aminon, ele ficou um tempo fora, depois ele volta, e depois de um tempo ele diz que vai a Hebrom para adorar a Deus, e lá em Hebrom ele trama uma revolta contra seu próprio pai, e Davi escuta que deve sair às pressas de Jerusalém, senão seu próprio filho iria matá-lo. Nesse mesmo contexto, irmãos, nós temos outro problema: inúmeras pessoas ao redor de Davi que apoiam Davi, mas tem uma agenda oculta e pessoal. E um deles é, por exemplo, Joabe. Joabe, o comandante do exército de Davi. Depois leia o texto todo que nós vamos tratar aqui, de 2 Samuel 15 a 19. Pessoas que estão com você, mas quando você vira as costas, eles fazem o que está na agenda deles. No entanto, o que pesa mais profundamente no coração de Davi é o que está aqui nesse texto que nós lemos, a traição de um conselheiro. Eu vou me ater à traição do conselheiro, que é o centro do Salmo 55. Então, olha o que acontece, acompanha comigo sobre quem Davi está falando neste texto. E para isso, a gente vai ter que ir lá para 2 Samuel. E aí você pode abrir sua Bíblia também lá em 2 Samuel, porque você sabe que o Salmo diz respeito a uma situação específica, e as situações específicas, as narrativas históricas estão lá nos livros narrativos, né? Que é 1 e 2 Samuel, 1ª e 2ª Crônicas, 1ª e 2ª Reis, são os livros que narram a história do povo de Israel. E ali então, nesses capítulos, né, 2 Samuel 15 a 19, temos essa história. Então nós vamos começar a entender essa história. Olha só o que diz o texto. 2 Samuel 15, 10 a 12, diz o seguinte: Absalão enviou secretamente mensageiros a todas as tribos de Israel, dizendo: assim que vocês ouvirem o som das trombetas, digam: Absalão é rei em Hebrom. Absalão é rei em Hebrom. Absalão é rei em Hebrom. Absalão levou 200 homens de Jerusalém. Eles tinham sido convidados e nada sabiam, nem suspeitavam do que estava acontecendo. Ver que esse Absalão não é fácil. É político mesmo esse aí, né? Sabe fazer tem boa política e tem má política. E sabe fazer a má política. É a política do engano. Davi foi coroado em Hebrom. E sabe que Hebrom é uma cidade tomada de ciúmes. Por quê? Porque depois que Davi tomou Jerusalém dos jebuseus, tornou Jerusalém a capital do reino. Já viu isso? Hebrom era a capital, e depois que Davi tomou Jerusalém, tirou a capital de Hebrom e jogou para Jerusalém. E aí, Absalão não é bobo, né? De Hebrom ele mobiliza o povo para a conspiração. Poderíamos pensar que esses convidados, depois de saber das intenções secretas de Absalão, vão desistir. Você pode pensar aí: eles não estão sabendo de nada, foram convidados pelo filho do rei para ir a Hebrom. Chegando lá em Hebrom, Absalão anuncia o seu golpe, a sua trama, e eles vão desistir. Isso se Absalão não fizesse uma outra coisa. Olha o que Absalão faz. Depois de oferecer sacrifícios, Absalão mandou chamar quem? Quem é nome bonito aí? Para quem ainda vai ter filho, ó. Aitofel da Silva Machado. Não, né, Grace? Não. Não. Zero, zero. Nesse caso, zero. Só se Deus quiser muito. Da cidade de Gilo, conselheiro de Davi, a conspiração ganhou força e cresceu o número dos que seguiam Absalão. Irmãos, Aitofel era um dos conselheiros de Davi. Aitofel era um conselheiro de confiança, um homem bem visto em Israel, de maneira que Absalão ganhar a presença de Aitofel como seu aliado fez com que o levante tomasse força. Quando as pessoas viram Aitofel ao lado de Absalão, a conspiração ganhou força. Por outro lado, irmãos, quando a gente continua no texto, agora nos versos 30 e 31, nós vemos o seguinte: Davi, porém, continuou subindo o Monte das Oliveiras. Davi já saiu de Jerusalém, está caminhando, e o texto diz que ele vai caminhando e chorando, com a cabeça coberta, os pés descalços. Olha os sinais de tristeza profunda. Olha os sinais de deserto que este que antes estava no palácio reinando, agora precisa subir com cabeça coberta, com pés descalços. E todos os que iam com ele também tinham a cabeça coberta e subiam chorando. Davi recebeu a notícia e ele precisa sair de Jerusalém. Ele vai caminhando e chorando. Crente também chora. Crente também caminha chorando. Crente também passa por lutas e dificuldades. Essa ideia de que a gente não vai sofrer, que a vida vai ser uma alegria perene aqui neste mundo, é um engodo, é uma ilusão. Nós somos peregrinos aqui. Enquanto estivermos aqui, vamos caminhar chorando até chegar na nossa mansão, no nossa terra, quando não haverá mais choro. Mas enquanto estiver aqui, você, eu, nós vamos caminhar e chorar. Isto é que a Escritura nos ensina. O próprio Jesus, qual é o versículo mais menor da Bíblia? Jesus chorou. As cabeças estão cobertas, os pés estão calçados, parecendo indicar a pressa. Saíram com pressa de Jerusalém. E aí vem a notícia. Quando informaram a Davi que Aitofel era um dos conspiradores que apoiavam Absalão, Davi orou: ó Senhor, transforma em loucura os conselhos de Aitofel. Uma das possíveis traduções para esse texto é: Aitofel é meu amigo e é tolo. Aí nós entendemos a oração de Davi. Aí nós entendemos a tristeza profunda de Davi. Nós entendemos o deserto, não só o deserto da rebelião de seu próprio filho, não só o deserto da traição de conselheiros, mas o deserto de ver alguém que era próximo, alguém que ele confiava profundamente, se voltar contra ele. No entanto, é surpreendente pensar e ver que mesmo quando nós estamos andando e caminhando e chorando nos desertos mais profundos da nossa vida, nós temos um Deus que cuida de nós. É impressionante perceber que o deserto é lugar de privação. Deserto é lugar onde os recursos faltam. Mas o deserto é lugar de experimentar o cuidado de Deus. Porque a promessa de Deus é que nós nunca ficaremos sozinhos. Olha só o que diz o texto, 2 Samuel 15. Diz: quando informaram a Davi que Aitofel era um dos conspiradores que apoiavam a Absalão. Temos ali uma fotinho de quê? Ali? É o quê? Vocês estão vendo pão ali? Vocês estão com fome, não é possível? Hã? Tô brincando, é pão mesmo, é pão. É pão. É pão. Um pouquinho antes e um pouco depois, Deus prepara pão. Deus cuida do seu povo. Deus não deixa o seu povo sozinho. Deus permite que a gente passe por desertos. Deus permite que a gente passe por desertos porque Deus quer que nós confiemos de todo o coração nele. Ele quer nos aperfeiçoar. Mas nos desertos, Deus cuida de nós. Deus cuida de você. Se você está num deserto, se você tem vivido desertos na sua vida, se você hoje está caminhando e chorando, com pés descalços e cabeça coberta, não tenha dúvidas que Deus está com você. E se você colocar a sua confiança no Senhor, Ele vai te mostrar, Ele vai mostrar a você que Ele cuida de você, que Ele te ama, que Ele quer te abençoar. Olha só que interessante. Antes de receber a informação da traição de Aitofel, o texto diz o seguinte, versos 17 a 18. Assim o rei partiu com todo o povo. Pararam na última casa da cidade e todos os seus soldados marcharam, passando por ele. Quem são os soldados de Davi? Lê junto comigo. Todos os queretitas, os peletitas e os 600 giteus que o acompanhavam desde Gat. Isso passa desapercebido por nós. Os soldados são queretitas, peletitas e giteus. Sabe o que isso significa? Não há israelitas entre os soldados de Davi. E esses que aqui estão são filisteus. São filisteus. No momento que Davi mais precisava, os homens que estavam com ele eram filisteus. A ascensão de Davi vem quando da derrota de um gigante filisteu. A partir deste momento, os filisteus odeiam Davi, querem matar Davi. Davi foi quem os humilhou, derrotando um dos seus maiores e mais fortes guerreiros. Deus tem dessas coisas. Deus faz dessas coisas que parecem loucura para nós. Gente que antes era inimigo, gente que antes era gente distante, agora está cuidando de Davi. O texto continua dizendo o seguinte, verso 19 a 20. O rei disse então a Itai de Gate, por que você está indo comigo? Volte e fique com o novo rei, pois você é estrangeiro, um exilado de sua terra. Faz pouco tempo que você chegou, como eu poderia fazê-lo acompanhar-me? Volte e leve consigo seus irmãos, que o Senhor trate com bondade e fidelidade. Eu grifei ali, faz pouco tempo que você chegou. Davi tira a responsabilidade de Itai, porque entende que talvez fosse melhor para ele acompanhar o novo rei. Lembra de uma história semelhante com essa? Embora num contexto diferente? Lembram? Quem lembra de uma história parecida com essa, no Antigo Testamento? Hã? Noemi e Ruth. Vocês são boas demais, né? O que que Noemi diz para Ruth quando ela está voltando, viúva, sem esperança, saindo de Moab? Ela diz para sua nora, Ruth, você não precisa vir comigo, não tem como lhe dar um resgatador, volte para sua casa, volte para o seu pai, volte para sua família, ó moabita. Em outras palavras, o que Davi está dizendo, como Noemi falou, é o seguinte, Itai, essa briga não é tua, você não precisa comprar essa briga, volta para lá. Volta para lá, vai ser melhor para você. Irmãos, muitas vezes o apoio não vem de gente que a gente espera. Nem sempre nós vamos ter de quem esperamos o apoio nos momentos mais difíceis da nossa jornada. Mas de gente como Itai. Deus coloca a gente como Itai na nossa vida. Olha só o que Itai responde, diz o texto. Itai, contudo, respondeu ao rei. Juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que onde quer que o rei, meu senhor, esteja, ali estará o seu servo para viver ou para morrer. Imagina Davi ouvindo isso. no momento terrível da sua vida, olhar para um filisteu e perceber a fidelidade daquele homem ao rei Davi. Vocês lembraram das palavras de Ruth, a Noemi, quando eu li ali? Onde quer que tu fores, eu irei. Onde quer que pousares, eu pousarei. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. São as palavras de Ruth a Noemi. Interessante, Ruth é bisavó de Davi. Um dia Ruth, uma moabita, fez a mesma coisa que Itai fez. Muitos anos depois de Ruth, dizer que não abandonaria Noemi, um estrangeiro diz a Davi: não vou arredar pé, vou ficar aqui com você. Isso me fala sobre relacionamentos em nossa sociedade. Isso me fala de relacionamentos líquidos, ao molde de uma cultura como a nossa, a cultura de consumo, onde nós ficamos com aqueles que podem nos dar alguma coisa em troca. Isso nos fala de como o Evangelho é a força que nos impulsiona a nós fazermos aliança uns com os outros. Somos chamados a buscarmos viver relacionamentos profundos que resistem aos desertos da nossa vida e que se tornam pãozinhos quentes, que nos alimentam a alma, que trazem aconchego ao nosso coração. E você agora talvez esteja pensando: preciso tanto de um Itai na minha vida. Você pode estar assim: poxa, pastor, que bênção, eu preciso de um Itai na minha vida. Aparece, Senhor, um Itai na minha vida. Coloca um Itai na minha vida, uma Ruth na minha vida. Mas eu quero dizer o seguinte: Deus está te dizendo hoje algo diferente, que talvez Ele esteja te falando que você precisa ser um Itai na vida de alguém. Que nós precisamos nos colocar à disposição do Senhor para sermos bênçãos, para abençoarmos aqueles que estão passando nos desertos, para estendermos a mão àquele que está necessitado, àquele que está sofrendo. Mas cadê o pão? Mas tem pão. Cadê o pão, pastor? Cadê o pãozinho? Você que está com fominha aí. Tem o pão. Espera aí. Calma. Vamos continuar? 2 Samuel 16, 1 a 3. Mal Davi tinha passado pelo alto do monte, lá estava à sua espera Ziba, só nome bonito para você levar, criado de, outro nome bonito, Mefibosete. Ele trazia dois jumentos carregando 200 pães, 100 bolos de uva passas, 100 frutas da estação e uma vasilha de couro cheia de vinho. Quem era Mefibosete? Filho de Jonatas. Quem era Jonatas? Filho de Saul. Eu quero trazer Saul para a história. Então, Mefibosete é neto de Saul. Lembra do deserto, primeiro deserto? Saul queria matar Davi. Saul e Jonatas morreram na mesma batalha. Jonatas era o melhor amigo de Davi. Davi, por honra a Jonatas, decide que Mefibosete comerá da mesa do rei por toda a sua vida e coloca Ziba para cuidar da fazenda onde ele colocou lá Mefibosete para viver, para dar todo o rendimento a ele. O texto continua: o rei perguntou a Ziba: por que você trouxe essas coisas? Ziba respondeu: os jumentos, ó rei, servirão de montaria para a família do rei. Os pães e as frutas são para os homens comerem, e o vinho servirá para reanimar os que ficarem exaustos no deserto. Deus cuida da gente no deserto. Deus alegra o nosso coração no deserto. Deus alimenta a gente no deserto. Você precisa crer nisso. Ziba trouxe essas coisas para cuidar de Davi. Aqui no final, sobre o vinho, o texto diz literalmente de alegria. Trazer o vinho servirá para trazer alegria àqueles que estão exaustos e cansados. Ziba é uma surpresa para Davi. Toma todos esses recursos, mas leva também o vinho. para alimentar, para alegrar Davi. Você precisa crer que mesmo nos desertos da sua vida, Deus envia Itais. Deus envia Zibas para trazer alegria ao seu coração, para trazer alimento para a sua alma. Você precisa crer que Deus faz isso, que Deus usa a gente. Talvez Deus faça isso de propósito. Use gente que a gente nunca imagina. Para que a gente pense assim, é loucura. Deus, o que Deus faz é loucura para os homens, para os sábios. Mas segundo o Evangelho, é poder de Deus para a transformação das pessoas. Para a gente refletir e a gente praticar. Diante dos desertos da vida, nós sempre teremos duas opções. Se você está no deserto hoje, você precisa refletir e pensar sobre isso. A primeira opção é da amargura, do vitimismo, da imaturidade. Nós falamos sobre isso. A amargura gera vitimismo, que gera e desemboca na imaturidade. Essa é uma das opções. Mas é a opção de quem geralmente morre no deserto. Mas também os desertos da vida nos trazem uma outra opção. A outra opção é ter sensibilidade acerca da presença de Deus. Isso gera em nosso coração confiança. Passamos pela dificuldade, mas não deixamos de confiar. Continuamos caminhando e confiando. Deus está comigo. Parece que estou sozinho. Parece que não vai dar. Parece que eu vou fraquejar. Parece que eu vou morrer. Parece que não vou conseguir. Mas Ele vai me ajudar. Ele vai me abençoar. Ele vai me fortalecer. E isso gera em nós o desejo e a força para que a gente não tome os atalhos da insubmissão, tentando por nossa própria vontade resolver os problemas, como Abraão fez diante da demora da promessa de Deus, quando Abraão e Sara buscaram uma concubina, e que isso trouxe tamanha dificuldade para aquela família. Mas sermos submissos à palavra de Deus. E aí, quando a gente, o problema é que quando a gente escolhe pela amargura, a gente mantém a nossa mente, o nosso coração em gente como Aitofel, em gente como Absalão, em gente como Joabe, em gente que trouxe problema para a gente, em gente que nos traiu, em gente que nos fez tropeçar. E quando a gente coloca e deixa e prende essas pessoas no nosso coração, na nossa mente, a gente vai continuar no deserto, continuar cultivando amargura. E eu quero te perguntar sobre isso. Há pessoas aí no seu coração, pessoas que fizeram mal contra você, pessoas que em algum momento da vida te trouxeram algum tipo de dificuldade, que você continua aí trazendo no seu coração, alimentando a amargura, e você não consegue sair desse deserto. É hora de mudar, é hora de olhar para dentro do coração, é hora de perceber que Deus está mostrando para a gente que Ele não se agrada disso, que Ele nos chama para perdoar. Ele nos chama não para continuar no ciclo da amargura, mas para romper com este ciclo com perdão. Irmãos, perdão não é sentimento. Não venha você me dizer, pastor, eu tenho que sentir alguma coisa. Não, perdão como amor é decisão. Eu decido perdoar e entro num processo de perdão. Um processo às vezes difícil e demorado. Mas Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos e pensamos, segundo o poder dEle que opera em nós. E nós precisamos crer nisso. Se há amargura dentro do seu coração, que tem feito com que você continue caminhando com pés descalços, com a cabeça coberta, sem esperança, no deserto, Deus está te chamando ao perdão nesta noite e dizendo para você: eu quero que você atravesse o deserto. Porque pessoas que atravessam o deserto são pessoas que têm essa sensibilidade. Perceba em sua história a presença de queretitas, de peletitas e de gueteus. Perceba na tua história que gente coloca gente como Itai, gente como Ziba, para te abençoar. Perceba isso Perceba a presença de Deus na sua vida. Jesus fez isso por nós. Jesus se deu por nós. Ele é o pão que desceu do céu. É Ele quem possibilita a gente a viver uma vida diferente. É Ele que nos dá a capacidade de vermos a nossa jornada transformada. Porque Ele é quem nos alimenta no deserto. Ele nos alimenta com o seu próprio filho. Lembram do texto que nós trouxemos semana passada, no finalzinho, de João? As pessoas dizem, mas Moisés fez o maná cair do céu lá no deserto, querendo que Jesus alimentasse eles mais uma vez. E Jesus diz para ele, eu sou o pão que Deus mandou do céu. Quem come de mim nunca mais terá fome. E quem bebe de mim nunca mais terá sede. Você está no deserto? Talvez o deserto da angústia, da falta de perdão, talvez o deserto da enfermidade, talvez o deserto do conflito. É dia, é noite de comer do pão. Convido você a comermos do pão.